Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Oi, Lucas, tudo bem? Boa noite. Me chamo Elaine, eu falo aqui de São Paulo. Sou ouvinte assíduo aí do Hangar 18 e mais recentemente do Relatos do Além. E aí, ouvindo assim as histórias, eu fiquei com vontade, né? Me senti à vontade, na verdade, de compartilhar aí dois relatos que aconteceram comigo e com a minha irmã. Nós temos 4 anos de diferença, né? Ela é mais velha. E nós sempre dividimos quarto. Hoje ela já é casada, então eu durmo sozinha. Mas na época desses dois relatos, a gente dividiu quarto como foi durante a parte aí toda da nossa infância, adolescência e um pouco aí da fase adulta também. Então, quando eu tinha aproximadamente 10 anos e ela já tinha 14. A gente morava num prédio que meu pai era zelador, né, desse prédio. Então a gente morava como se fosse um apartamento, né, dentro desse próprio prédio aí. Era um apartamento muito pequeno. Então a sala era dividida para fazer o nosso quarto. Os meus pais tinham o quarto deles e o banheiro ficava ali bem próximo, né, das portas dos nossos quartos. E uma certa noite, eu e minha irmã, a gente estava dormindo, estava tudo normal durante a noite. Até que em determinado momento, a gente, assim, acordou um pouco incomodada com algum barulho, que a gente não sabia exatamente qual era. Nessa época, a gente não tinha cachorro. E a minha irmã, assim, como a gente sempre dividia o quarto, sempre que acontecia alguma coisa que assustava a outra, a gente se acordava, né? E se fazia companhia. E nesse dia não foi diferente, então nós duas acordadas, a gente ouviu como se fosse um barulho na cozinha, mas a gente não sabia exatamente que barulho que era, não dava para entender se tinha alguém na cozinha. Assim, se os nossos pais tinham acordado, né? Se estavam mexendo em alguma coisa na cozinha, mas de alguma forma aquele barulho estava assustando a gente, estava fazendo a gente ficar assustada e a gente sentia uma presença incômoda, né? Até que em determinado momento a minha irmã disse para mim que ali da onde ela ficava, né? A cama dela ficava, a gente conseguia ver a porta da cozinha. Ela disse para mim que estava vendo uma sombra preta ali na cozinha. E eu falei que eu não tava vendo nada, na verdade eu tava com medo, eu nem queria olhar para ver, né, se tinha alguma coisa. E a gente ficou com aquele medo. Aí a gente, ai meu Deus, assim, não, sabe quando você fica paralisada de medo? Aí a gente meio que se cobriu e ficou quieta, assim, tipo, ah, se a gente ficar quieta, acho que não vai acontecer nada, né? Não vai ser nada, vai embora, ou é só uma impressão e vai passar. Mas aquela sensação ruim mesmo, incômoda. Acho que passou alguns minutos, a gente meio que virou assim, pro lado oposto, né? Da onde estava a porta da cozinha e a entrada pro quarto. E a gente ouviu o barulho do chuveiro, né? A gente começou a ouvir o barulho do chuveiro, como se meus pais tivessem acordado e algum deles estava tomando banho. Só que assim, a gente não tem noção de horário, porque naquela época não tinha celular, né? Assim. Quando eu tinha 10 anos, eu não tinha celular, era aquele celular tijolão ainda e só meu pai tinha. Então a gente não tinha rádio relógio, não tinha como saber que horas eram, né? Não tinha TV no quarto, nem nada do tipo. Aí, mas a gente, mais ou menos assim, parecia que era tipo meio da madrugada, assim. E aí quando a gente ouviu o barulho do chuveiro, aí automaticamente a minha irmã meio que falou: "Ai, o chuveiro ligou, então é o papai." Aí a gente ficou tipo, ah, então não é nada. Então a gente tava, né, só impressionada mesmo. Aí a gente dormiu, né? Pegamos um sono, relaxou, que a gente, né, automaticamente pensou que tinha sido nosso pai. E a gente dormiu. Quando foi no outro dia, eu já tinha até esquecido do que tinha acontecido, né, criança. Aí a minha irmã perguntou: Nossa, mãe, o papai foi tomar banho ontem no meio da madrugada? Que aconteceu alguma coisa, né? Aí a minha mãe virou e falou: Não, seu pai não foi tomar banho. Aí a minha irmã: Ué, então foi a senhora? Ah, não, eu também não, a gente dormiu a noite inteira. Ai, nossa, nessa hora, Lucas, foi horrível, porque a minha irmã olhou pra mim assim, tipo, meu Deus do céu, como assim? A gente ouviu o barulho do chuveiro, sabe? Muito nítido, e foi uma sensação muito ruim, assim, isso marcou muito, porque eu lembro, né, mesmo tendo passado já vários anos, eu lembro disso, e a gente sempre relembra dessa história, eu e minha irmã, quando a gente conversa, assim, sobre esses assuntos sobrenaturais. E o outro relato foi com ela também. A gente já morava em outra casa. Dessa vez era um sobrado que a gente morava. E esse sobrado tinha aquelas garagens, que ficam, como se fosse no subsolo da casa, sabe? Tem tipo uma rampa que você desce e a garagem é embaixo, assim. E tinha um portão, né, que dava para a rua. E aí tinha a rampa e tinha mais uma porta de vidro embaixo. Então, para guardar o carro, tinha que passar o portão e essa porta de vidro. E o nosso quarto ficava, bem acima dessa rampa. Então, tinha a rampa, a sala e o nosso quarto em cima. Então, a nossa janela do quarto dava para a rua, né? Do meu quarto e da minha irmã. E eu já tinha uns 17 anos nessa época. Minha irmã já tinha uns 20, 21. A gente já tinha cachorro, né? A gente tinha um cachorro e uma cachorra. E eles dormiam com a gente, né? Eram poodles e eles dormiam com a gente na cama. E exatamente a mesma coisa. Em determinado momento, eu acordei com a minha irmã me chamando. Elaine, Elaine, Elaine. Assim, bem baixinho. Aí eu: Oi, o que foi? Aí ela falou assim: Olha, tá fazendo um barulho estranho lá na rua. Aí eu falei: Barulho estranho? Aí ela: É. Aí nisso os meus cachorros já estavam alertas. Eles não chegaram a latir, mas eles estavam acordados, assim, com a orelhinha em pé, sabe, prestando atenção. E era um barulho muito estranho, porque parecia uma pessoa muito ofegante, assim, fazendo assim, sabe? Só que era muito alto para ser uma pessoa, porque tinha a sala, a gente estava no segundo andar, né? E então tinha o pavimento da sala ainda antes da rampa. Então estava muito, muito alto para a gente conseguir ouvir assim com. Tudo bem que era madrugada, era umas 4 horas da manhã. Mas a gente estava ouvindo com perfeição assim, o barulho. Parecia que estava na nossa janela. E aí ela falou: Elaine, o que será que é isso? O que será? E assim, ela apavorada, que a minha irmã é bem assustada. E eu falei: Aline, calma, vamos ouvir. Aí eu fiquei quieta, a gente ficou tentando ouvir. Aí em determinado momento, além desse barulho de ofegância, a gente começou a ouvir como se estivesse arranhando a pedra, assim, não a pedra, o cimento mesmo, né, que faz o piso. Barulho de unha arranhando, aquele barulho forte, sabe? Junto com a ofegância. E aí eu falei pra ela, eu falei: Meu, eu não sei o que que é. E a gente ficou mais assustada porque os meus cachorros, quando tinha barulho de cachorro, tinha barulho de pessoas conversando, quando a gente recebia visita, eles ficavam assim, eles tinham aquela reação de latir muito, sabe? De reagir com latido. E nesse dia, eles só ficaram atentos, ouvindo, prestando atenção, assim, parecendo que tipo, não, a gente não pode fazer barulho. Parecia que eles estavam entendendo isso. Porque a minha irmã, a gente estava falando, cochichando, assim. Então, parecia que eles, tipo, entendiam que se a gente fizesse barulho, a gente ia ser descoberto, sabe? E a gente ficou só ouvindo aquele barulho, aquele um terror foi crescendo. Até que em determinado momento, a minha irmã furou e falou assim: Será que é um ET? Ai, nossa, loucas, nessa hora. Porque a gente sempre acreditou, né? A gente sempre acreditou muito em OVNI, em aparição, a gente acreditou demais, assim. Acho que quando você acredita, você sente mais medo por saber que aquela possibilidade é real, né, na sua cabeça. Então a gente ficou com aquele medo e eu lembro que eu fiquei com muito medo, mas eu não queria apavorar minha mãe. Eu falei para ela: Não, deve ter sido só um cachorro, que, sei lá, talvez ele tenha sido atropelado. Mas não parecia ser um cachorro, parecia ser realmente alguma coisa sobrenatural. E a gente ficou, acho que uns 40, 50 minutos assim nisso, até que o barulho parou. Da mesma forma que começou, ele parou do nada, assim. E aí ela falou assim, ah, o barulho parou, tal. A gente ainda ficou um tempo, assim, a gente ligou a TV, deixou a TV um pouco ligada, sem fazer barulho, e a gente adormeceu. Quando foi no outro dia, a gente falou pro meu pai, pai, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou assim, ah, vocês estão doidos, não foi nada, deve ter sido só um cachorro que deve ter se machucado. E entrou aqui para dentro da garagem. E eu falei, aí a gente falou, pai, vai lá ver, né? Que a gente tava com medo. E ele falou, ah, é lógico que eu vou, não tem nada lá. E aí quando ele desceu, ele falou que tinha umas marcas como se fosse de arranhado mesmo, mas ele sustentou a ideia que era um cachorro, só que não tinha tufo de pelo. Porque se fosse um cachorro, na hora que ele tivesse passado por baixo do portão, que não era um vão grande, era um vão assim, de uns 10 centímetros do portão, não tinha como passar um cachorro ali. E se passasse, ele ou o cachorro seria muito pequeno, e aí não justificaria esse barulho alto que a gente escutou, ou ele deixaria tufo de pelo ou marca de sangue, se ele tivesse machucado mesmo, na rampa, no portão, e não tinha nada. Só tinha essas marcas mesmo no concreto. E não tinha mais nada, assim, não tinha marca nenhuma. Então a gente não sabe o que foi até hoje, mas a gente acredita muito, eu e a minha irmã, a gente acredita muito na hipótese mesmo de ter sido alguma coisa, de ter sido alguma coisa alienígena mesmo. E a gente fica assim, sem resposta, para variar, mas foram situações, duas situações assim que causaram bastante medo na gente. E foi isso. Espero que você tenha gostado aí do áudio. E obrigada pelo conteúdo maravilhoso que vocês publicam. E você também aqui no Relato do Além agora. Um beijo.
Oi, Elaine, obrigado aí pelo seu áudio. Que situação bizarra, né, que você passou. É sinistra também, né? Todas essas questões aí do som, né, e o cachorro também não latir, faz realmente parecer que foi uma coisa do além, assim. E falando ainda sobre os cachorros, eu acho que me lembrou um pouco assim aquela uma vez que a gente falou com o Carlos Alberto Machado, que foi o principal investigador do caso lá do Chupacabras, né? E ele cita que várias vezes os fazendeiros, né, que acordaram no dia seguinte e viram a sua criação, né, as suas ovelhas ou cabras, e enfim, até mesmo as aves, né, as galinhas e galos mortos, né, espalhados lá pela fazenda. Era muito comum eles falarem que os cachorros não latiram na noite anterior, não avisaram que tinha algum bicho esquisito lá. Dando a impressão quase como se essa entidade, essa criatura, tivesse algum tipo de poder, exercesse algum domínio sobre os cachorros e fizessem com que eles não latissem, né? Porque a gente sabe que quando o cachorro tá meio adoentado, ele vai, obviamente, latir, se bobear, ele vai atacar, mesmo sabendo que ele vai perder, né? Tem vários casos aí de cachorro que briga com onça e acaba morrendo porque ele não tem noção, né? Afinal, é um animal. Mas independente se aquilo que você passou, esse ser aí que apareceu perto da sua casa, era realmente um alienígena ou apenas um cachorro mesmo, algum, sei lá, um gato, qualquer coisa desse planeta, digamos assim, fato é que te deixou com muito medo, né? E quando a gente sente muito medo, e a gente começa a pensar na possibilidade de, caramba, será que é um extraterrestre, alguma coisa assim? Aquilo se torna realmente um extraterrestre, digamos assim. A gente vai te passar um medo como se realmente fosse um bicho de outro mundo, né? E isso é muito interessante. E aí a gente, obviamente, tem esse instinto natural de querer preservar a vida, então a gente vai querer sair dali, vai fugir, vai ter medo, né? Vai ter adrenalina toda do momento. Eu também, por exemplo, não é que eu não tenha medo de morrer. É que eu não quero só estar lá na hora que acontecer isso, entendeu? Então eu te entendo completamente. É isso, obrigado aí. Opa, vamos para mais uma ligação. Vamos lá? Deixa eu atender aqui.
Ei, Zoka, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu tenho 29 anos. E eu não vou revelar a cidadinha onde eu tô, porque eu sou meio paranoica. Mas enfim, vamos lá. Bom, vou tentar ser bem objetivo aqui. Eu tive algumas experiências ao decorrer da minha vida que realmente eu não sei explicar muito bem. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter muito pesadelo. E era uma coisa que realmente ficou me acompanhando, né? Todos os dias eu dormia demais, eu dormia umas 10 horas por dia, eu apagava, meu corpo apagava mesmo. E era uma coisa que, assim, durante esses sonhos, esses pesadelos, e às vezes não eram pesadelos, eu sentia que eu tava flutuando. Eu dormia numa beliche, só que assim, eu não sentia. Eu me sentia flutuando deitado, entendeu? Então, tipo, meu corpo ia ser deitado, e eu tinha a sensação que o meu nariz ia tocar o teto. Tocava, ficava bem pertinho do teto, era a sensação. Teve um dia que eu tive a brilhante ideia, eu falei, cara, eu vou colocar uma câmera aqui, e é isso, vamos ver o que vai acontecer. Coloquei, deitei. 5 minutos depois eu levantei e tirei. Porque eu pensei, cara, como que eu vou lidar com isso se eu ver alguma coisa? Então eu não tava preparada para aquilo, entendeu? Então, enfim. Aí, tá. Então, assim, eu tive vários sonhos com luzes fortes no céu. Tá no topo de árvore, eu sonhei muita vez que eu tava no topo. O que que eu tava fazendo no topo de uma árvore, gente? Eu não sei. Teve sonhos em que eu tive que, tipo assim, eu sonhei e depois eu pegava e passava na frente de um lugar que eu nunca tinha conhecido. Depois de uns dias eu passava na frente de um local que eu nunca tinha ido na minha vida, quando eu tinha estado, e falava, pensado comigo, cara, parece que eu já passei por aqui antes. Sendo que não, eu nunca tinha visitado aquele lugar e lembrava, pô, eu sonhei com isso, mas como é que eu sonhei com isso? Teve um dia, eu tava deitado na minha cama, e aí eu lembro que eu. Eu lembro que eu. No meu sonho, que pra mim era sonho na época, eu levantei. E abri a porta. E era de madrugada. E aí eu abri a porta do meu quarto, abri a porta da cozinha, abri o portão, saí lá fora, fui no meio da rua, fiquei, olhei para trás, olhei para frente, para os lados, voltei para dentro do meu da minha casa, fechei o portão, entrei dentro do meu quarto, da minha cozinha, fechei a porta, entrei dentro do meu quarto e fechei a porta. E quando eu entrei no meu quarto e fechei a porta, eu olhei para mim dentro da cama deitada. Quer dizer, deitada na cama, dentro do quarto. E aquilo também foi uma coisa bem doida, e depois eu acordei, sabe? Eu conversei com um amigo, ele acha que isso foi projeção astral. E quando eu comentava com meu amigo sobre esses sonhos, ele dizia que achava que eu tivesse sido abduzida zoando, e eu ficava com muita raiva dele, porque eu nunca tinha sido ligada à ufologia antes, sabe? Eu nunca tinha, sei lá, não era ligada nisso, né? Inclusive, eu ouvi o Hangar 18, que é um podcast aí também, que o Zocas produzia com o Ribas, né? Enfim, e agora eu tô, tipo assim, ligada nesse assunto, mas eu ignorava total antes, tipo, não era uma pessoa ligada, entendeu? Mas enfim. E hoje eu faço certas relações. E eu lembro que uma vez meu amigo falou assim, Daiane, você tem um carocinho atrás da orelha? Olha aí. Eu olhei. E pra minha surpresa tinha uma protuberância, assim, pequena e tal. Tinha. E é uma coisa que continua comigo e vai e volta. Às vezes aparece, às vezes ele some, mas ele nunca vai para sempre. Ele sempre retorna. Eu também não sei o que é isso, tá? Eles me zoavam falando que era um chip, não sei o que, enfim. Anyway, então primeira questão é essa. Segunda questão, vamos lá, uma experiência, né? Teve um dia que eu tava no meu quarto, tá? Pra vocês entenderem o quarto em si. Tem uma parede, imagina um computador. Do lado do computador, um violão, né? Pendurado assim no suporte. E do lado, a porta. E depois acaba a parede. E aí, depois a parede grudada com ela, tinha uma espécie de penteadeira. E essa penteadeira era tipo assim, um aparador, né? E a parte do espelho ficava grudado na parede, numa moldurinha. Então era tipo assim, uma penteadeira improvisada, basicamente. Tá, eu, de madrugada, assim, na época, olhando o Facebook, que na época ainda era vivo, de boa ali. E de repente, o que aconteceu? Eu peguei e vi um cartaz do filme A Freira. E eu lembro que automaticamente eu falei assim, cara, que bicho feio, só. Tá? Beleza. É, aí. Acho que deu o quê? Uns 2 minutos no máximo. O violão que ficava do lado, no suporte, a corda dele fez barulho sozinho. E eu falei, cara, que estranho. Mas tentei ignorar esse cético. Falei, não, nada a ver. Depois de uns 2 minutinhos, um barulho assim, ó. Na minha porta do quarto, que pra minha sorte tava fechado e trancado. Cara, eu olhei, se não me engano, até cheguei a falar, mãe, perguntar se. Eu falar, mãe, alguma coisa assim, né? Pra ver se era minha mãe, mas não, ninguém respondeu, não era nada. E aí, depois de alguns minutos, tipo uns 2 minutos também, o espelho, gente, que ficava na moldura, que era essa espécie, que tinha, né, que era essa penteadeira improvisada minha, que era um espelho que tava fixado mesmo na parede, e ele simplesmente escorreu, a moldura ficou na parede, o espelho caiu no chão. Quando eu fui olhar, não tinha nada de quebrado, assim, de caco. Mas tinha um risco assim, de uma extremidade à outra. Então você imagina um espelho e de uma ponta à outra em diagonal tinha um risco ali, tá? Quebrado, trincado. Naquela noite eu fiquei chocada e aí eu falei: Meu, e agora? Aí já é demais, né? Isso aí já. Quer dizer, a cordinha do violão, beleza. A porta já ficou meio complicada. Agora o espelho, PQP. Daí eu lembro que eu peguei. Realmente eu lembro que eu fiquei muito em choque E eu lembro que eu orei, falei, meu Deus, por favor, não sei o que que é, e que seria, mas me protege aí, porque o negócio tá ficando bizarro. E aí, dormi, consegui dormir normal, e enfim, vida que segue. Então, esse foi o segundo relato. É, o terceiro foi uma vez que eu fui numa chácara, né? Rolou um acampamento, né? Um acampamento de igreja e tal, me chamaram, eu falei, ah, beleza, eu fui, legal, bacana. E aí, naquela noite tinha um evento específico, especial, uma festa, tá? Rolou, beleza. Aí a gente foi dormir todo mundo pros alojamentos, era separado do masculino e do feminino. E aí eu peguei, a gente de boa, de repente bateu de madrugada uma pessoa mais responsável, velha assim, que cuidava da gente, responsável lá e tal, na porta, né? Falando sobre, tipo assim, falando assim, se tava todo mundo ali, não sei o quê. E a mulher confirmou que sim, confirmou que tava tudo bem, que, enfim, ele falou, não deixa ninguém sair, que tá rolando uma opressão ali no campo. Eu não entendi muito, mas eu entendo que opressão é como se fosse alguma coisa espiritual de ruim, tentando interferir, alguma coisa assim. Engraçado, tá? Detalhe. É, naquele local tinha um poço, gente. E aí a gente, as meninas perto do alojamento feminino. E uma das meninas que estava comigo de tarde, antes desse evento, dessa festa, falou, ah, o poço da Samara e tal, da risada. E eu pensei, nossa, elas estão brincando com essas coisas, sei lá, bizarro. Aí a noite chegou, a gente dormiu, beleza. Naquela noite eu não consigo dormir. Eu virava pra um lado, virava pro outro, não consigo, custei muito pra dormir. E aí a gente acordou e tinha umas galinhas, assim. Eu acordei e não tinha mais ninguém. Tava eu, minha amiga e uma pessoa que era a mais velha que tava cuidando da gente ali olhando. Aí eu acordei umas galinhas voando pra cima, uma bagunça. Eu falei, gente, que isso? Um monte de pena. E eu assustada, né? Falei, cara, eu tenho medo de galinha até hoje. E hoje eu sempre tive. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, que isso que aconteceu aqui? A gente olhou pro lado, a moça que era senhora, mais de 50 anos, que tava responsável pela gente, né? Que dormiu com a gente lá, tava olhando fixa pra um lugar assim. E eu fiquei, gente, que é isso? Aí ela ficou chocada. Eu falei, você tá bem, né? Eu falei, eu não vou mencionar o nome dela aqui, porque vai que os filhos dela ouvem, assim, não quero. É, eu comprometer ela, mas eu falei, você tá bem? Ela agarrou meu braço e falou assim, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Nessa madrugada eu não consegui dormir nada. Eu ouvi muita gargalhada na janela. Eu abri a porta do outro quarto pra ver se as meninas estavam rindo lá, mas todo mundo tá dormindo. Eu olhei ali, não tinha ninguém. E aí eu fiquei apavorada. E aí, de repente, quando eu olho pro lado, perto de uma porta ali, tinha uma coisa assim, que eu não sei explicar, de vestido de branco, com o cabelo todo pra frente, até o chão, olhando entre os cabelos com o olho pra mim. Eu me arrepiei inteira e comecei a orar. Orar muito pra Deus, porque, velho, aquilo realmente. Nossa, sabe, me assustou, me deixou mal. E orei, 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 orei a noite inteira, até que depois de um tempo eu consegui abrir, depois não ter mais nada, ver que não tinha mais nada, sabe? Então eu falei, por favor, me fala onde é que tava isso daí. E assim, ela falou que tava em cima de uma menina, tinha uma menina que tinha um colchão, né, entre a porta e a menina tava ali, entendeu? Ela estava. É, deitada ali. E era tava pé próximo de mim, assim. Mas não era em mim, mas estava próximo. E ela me contou, e eu lembro que eu queria ir embora daquele acampamento, mas não tinha quem me buscar e tive que ficar lá até acabar. Mas assim, marcou. Foi bizarro e eu não sei muito explicar, mas eu acredito nela, porque ela era uma senhora de 50 anos. Eu acho que ela não tem muita referência, também não iria mentir sobre isso. Gente, é isso. Beijo para vocês, valeu e é isso daí.
Obrigado, Daiane. Valeu demais aí pela sua mensagem. E Daiane e Elaine, né? Olha aí, coincidência, né? Várias coincidências no nosso podcast. E mais uma é essa questão do medo, novamente, né? Como é que a gente projeta alguma coisa e aquela coisa meio que parece que toma forma, né? No caso da Daiane, é até mais de maneira mais descarada, porque ela fala aí primeiro do pôster da freira, né? Depois ela, na outra situação, no acampamento. As meninas estavam brincando, falando do poço da Samara, e de fato de noite ela viu uma ser, uma entidade que lembrou ela, a Samara. E você vê como é que parece um pouco para mim, às vezes, quase como se essas entidades realmente soubessem de alguma maneira o que a gente tem medo e pensassem assim: quer saber? Vou aparecer para ela dessa maneira então, só para causar ainda mais pavor, né? Ainda mais terror, né, na pessoa. Talvez seja isso, não tô afirmando nada, mas. É o que às vezes fica aparecendo, entendeu? Ela também falou sobre projeção astral, que é bem legal, né? Até às vezes é um pouco assustador, principalmente quem tá começando. Eu falei sobre isso lá no podcast com o César de Paula, que foi semana passada. E também gravei um episódio com ele contando minhas próprias experiências, né? Eu falei que eu só consegui projetar meu braço. Eu tenho um braço fantasma, eu não consigo sair do corpo completamente, mas o braço sai, que é uma beleza, sabe? E eu não sei se é uma coisa só minha. Eu sei que, de fato, minha mãe sempre teve essas histórias, né, de paralisia e de situações que ela sai do corpo, né? Certa vez, inclusive, ela me falou que ela conseguiu se projetar e sair voando. Olha que doideira, né? Saiu voando e foi lá na casa dos meus avós. E ela viu meu avô dormindo numa posição super desconfortável. E aí, no dia seguinte, ela contou para mim de manhã, no café da manhã. Falou: caramba, eu fui na casa do teu avô, vi essa tua avô assim, todo dormindo errado, não sei o quê. E eu, na época, a gente conversava sobre isso, eu achava tipo: ah, legal, né? Às vezes foi só um sonho, mãe. Ela: não, não, eu realmente fui lá, eu sinto que eu fui. E aí, cara, não dava outra. Meu avô ligava de tarde falando: caramba, eu tô cheio de dor nas costas. E eu perguntava: por quê, avô? E ele falava: pô, dormi mal pra caramba, acho que devo ter dormido numa posição meio errada. E essas coisas, essas coincidências assim que me fazem pensar que realmente existe alguma coisa lá do outro lado, né? E então é isso. Obrigada, Yane, demais aí pelo seu relato. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E vou deixar uma missãozinha aqui pra você, hein? Quem agora terminando de ouvir o episódio, lá no Spotify tem aquele númerozinho lá no cantinho, que é como se fosse um ranking do episódio, né? Tipo, vai de 0 a 5. Clica lá nesse númerozinho, bem no cantinho ali, perto do logo, né? Do nome, na capa do programa, que você vai poder dar um rank, dar uma estrelinha lá pra gente. E aí, se você puder, dá 5 estrelinhas aí pro seu amigo, dá essa moral aí pro seu motorista do Uber do além. E valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.